E hoje, na nossa programação de jornalismo aqui do Rumo ao Campo, nós temos a participação do Mário Fernando Peirotti Lopes, ele é auditor fiscal federal agropecuário do Rio Grande do Sul, para falarmos um pouquinho aqui na nossa emissora sobre o trabalho, né, dos auditores fiscais federais agropecuários, que continua, né, sendo intenso durante essa pandemia, né? Eles atuam diretamente na inspeção de produtos de origem animal e vegetal, nas certificações para exportação e ingresso, né, de produtos, alfândegas, portos, aeroportos, permanecem em plena atividade durante essa pandemia da Covid-19. Nós vamos conversar então com o Mário para saber mais a respeito desses serviços, né, dessas certificações e desse trabalho aí que está sendo reorganizado, né, intensamente, mas de uma forma moderada. Bom dia, Mário.
Bom dia. Bom, em princípio, como tu mesmo já colocaste, a gente trabalha na defesa da saúde animal e vegetal, né? E na inspeção de produtos de origem animal e vegetal também, e também nas nossas fronteiras, né? E para evitar a entrada de produtos irregulares no país. Também nos nossos laboratórios regionais do Ministério da Agricultura. Essas atividades, elas são consideradas essenciais. Ou seja, elas não podem parar, de jeito nenhum. Tá? Então, a gente é obrigado a trabalhar mesmo, e até porque, se nós não fôssemos, se a gente não fosse trabalhar, se nós pudéssemos optar pelo trabalho remoto, ia começar a faltar, inclusive, alimentos, né? Com qualidade, porque as empresas não param, não tem como parar, né? Então, para não ter o risco de desabastecimento, né, a gente está indo trabalhar, o pessoal está indo trabalhar, tomando todas as precauções, com EPIs que são disponibilizados, né? E está se indo ao local de trabalho, fazendo a fazenda, a fiscalização presencial.
Com certeza. É importante que você fale nessa questão de que as coisas não podem parar, né? Até porque gerou-se aí um estado de pânico na nossa comunidade regional, né? A respeito da Covid-19. É importante, né, até que a gente fale sobre a proteção, né, de cada um. Por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, né? A intensificação dos cuidados de higiene pessoal e de equipamentos. Já são medidas que são bastante rigorosas nos ambientes de produção, né, de vocês aí, acredito eu, e que isso serve de exemplo, né, que a gente sabe que a pandemia da Covid-19, ela está recém começando, mas que as coisas não podem parar e sim, a gente tem que achar formas, né, de continuar a fazer os nossos serviços, como você bem disse, né, Mário?
A nossa preocupação maior sempre foi essa, né, garantir que o produto chegue à mesa do consumidor com qualidade. E também garantir o agronegócio brasileiro, porque no momento em que a gente faz a fiscalização, o Serviço de Inspeção Federal do Brasil é reconhecido no mundo inteiro, né? O produto só pode sair se for certificado. Isso aí, se nós também interrompêssemos esse fluxo de saída de mercadoria, ia começar a prejudicar também, né, o agronegócio brasileiro, ia diminuir a entrada de divisas do país, né? E aí, com toda essa pandemia que tem aí, isso aí ia complicar mais, né? Quer dizer, ia começar a faltar dinheiro, né, no país, já que o agronegócio representa grande parte da balança comercial brasileira, né? Então, também a gente teria essa preocupação. Além disso, né, também toda importação, o nosso trabalho que tem portos, aeroportos e unidade de fronteira, para evitar que, de repente, um produto de origem animal ou vegetal sem a fiscalização necessária, sem a garantia oficial do país de origem, entre no país e possa levar ao consumidor um produto sem qualidade, sem garantia, ou então o ingresso de uma praga exótica no Brasil que poderia comprometer violentamente a nossa pecuária e a nossa agricultura. Então, esse é um dos... Por isso, nesses locais, a gente não tem como parar. Então, a gente foi criado, digamos assim, não vou chamar de gabinete de crise, né, mas os colegas que estão ainda na ativa, porque eu casualmente já me aposentei agora em fevereiro, mas os colegas da ativa resolveram que encarar isso aí de frente, né? Lógico que a primeira preocupação foi o fato de que a gente se protegesse, né? Que eles estivessem protegidos e que também se protegessem para evitar uma contaminação das pessoas com quem eles eventualmente irão conviver, né? Então o uso de EPI foi reforçado, né? Eles estão trabalhando com máscaras, com todo aquele equipamento necessário para que não seja contaminado e não contamine as pessoas. Essa é uma preocupação bastante grande, porque senão a gente já tem nós já temos um número de auditores fiscais bastante reduzido, né? Hoje a gente está com falta de pessoal, então a gente tinha mais era que se organizar para que a coisa não parasse, né?
Com certeza, Mário. Mário Perotti Lopes, importante a gente destacar, né, que esses trabalhos nos laboratórios de referência, nas fronteiras e em portos, em aeroportos, né, essas atividades elas se tornam ainda mais importantes em momentos de crise, né?
Exatamente. Inclusive, os nossos laboratórios de referência do Ministério da Agricultura estão sendo preparados para também realizarem análises de casos suspeitos, né, através dos nossos farmacêuticos e químicos que lá trabalham, né, que também são fiscais, porque os auditores fiscais federais agropecuários são médicos veterinários, engenheiros agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas, essas cinco categorias que formam a carreira de fiscal federal, auditor fiscal federal agropecuário, e obviamente que esses nossos farmacêuticos e químicos que trabalham no laboratório vão ter condições de ajudar também no diagnóstico, né, de casos de suspeitos de coronavírus.
Com certeza, Mário. Importante a gente destacar para o nosso ouvinte, né, que os trabalhos dos auditores, eles vão além das questões aí de segurança alimentar e eles entram na saúde pública, né?
Exatamente.
A gente até, inclusive, é válido a gente comentar, né, que o Ministério da Agricultura anunciou que os laboratórios agropecuários, eles poderão ser utilizados para análise de amostras de coronavírus, né?
Exatamente. Uhum. Inclusive, também é bom colocar para quem não sabe como funciona, que toda a nossa atividade é integrada. Por exemplo, nós temos eu vou te dar um exemplo das indústrias dos frigoríficos, tá? Nós temos os nossos colegas que trabalham lá todos os dias, né? Inclusive, muitas vezes chegando de madrugada, saindo à noite, né? Então, para fazer com que seja esse estabelecimento trabalhe de acordo com as regras sanitárias que são estabelecidas. Só que se parasse ali também não ia adiantar. Então, a partir dali, o produto vai para o mercado, são coletadas as amostras que vão para os laboratórios vão analisar esse produto para ver se tem algum problema ou não tem, que de repente possa ter ocorrido um desvio, então a gente tem condição de buscar toda a produção de volta e tomar as providências necessárias. E também as indústrias que exportam, né, que geram divisas para o país, também quando elas elaboram seus produtos, lá está o auditor fiscal federal agropecuário, que vai garantir, né, que o produto tem qualidade, que atende às exigências dos países importadores. Esse produto, após elaborado, vai ser embalado e vai ser exportado. E na exportação vai se dar, né, a certificação sanitária vai se dar nos nossos portos de fronteiras, nos nossos aeroportos, nos nossos portos, né, onde também vai estar presente o auditor fiscal federal agropecuário. Então, é uma cadeia que ela não é. A gente fica dentro da cadeia alimentar, desde a matéria-prima lá no campo, até o produto final na saída, né? Então, essas funções não tem como parar, né? Então, a gente tá nesse baile também aí, mas tomando realmente todas as precauções possíveis.
Tá certo. E, Mário, gostaria de ouvir também a tua opinião, né? Você que trabalha aí com, nesse setor e que a gente sabe que, em virtude dessa pandemia aí, a nível nacional, a nível internacional, de certa forma, atingiu todas as esferas, né? Na economia, social, ambiental, enfim. Eu gostaria de saber qual o teu ponto de vista, né? Porque a gente, agora, nessa última semana, a gente até recebeu algumas críticas, né? Uma hora para tudo, depois teve o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, falando, né, de uma forma que, em parte, eu até concordo com ele, mas acho que a forma expressiva como ele se expressou, né, causou um certo descontentamento por parte dos brasileiros, né? Mas eu gostaria de saber qual o teu ponto de vista com relação a todo esse cenário que a gente vivencia agora neste momento, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente passou por uma forte estiagem, né? Então, nossos produtores e nossos agricultores bastante prejudicados. E depois dessa estiagem, então, a gente teve, né, e estamos enfrentando ainda, né, essa pandemia do coronavírus.
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é um vírus que se difunde muito rapidamente, né? Talvez não seja, não é tão letal quanto talvez estejam pintando, mas ele tem uma difusão muito, muito rápida. E então, todas as providências que foram tomadas para evitar que essa pandemia se alastre e de repente o Brasil passe a sofrer aquilo que a Itália sofreu, aquilo que a Espanha está sofrendo agora, então as providências têm que ser tomadas. E eu acho que o governo brasileiro está agindo, está tomando essas providências de acordo com aquilo de acordo com aquelas orientações que estão passadas por infectologistas, por pessoal que lida diretamente com esse ramo da ciência, né? Acho que está certo ter que fazer isso. Agora também não tem como negar que a gente tem que ver o outro lado, o lado de que, como já estão dizendo, nós sairmos de uma crise biológica, de uma pandemia, e nós sairmos de uma crise econômica. Porque, obviamente, que as empresas, se elas não tiverem condições de trabalhar, se nosso comércio não tiver condições de comercializar, nosso produtor não tiver que parar sua produção lá a campo, vai ocasionar desabastecimento, vai ocasionar desemprego, né? E eu acho que aí, então, tem que procurar trabalhar isso de uma maneira que se pense se pense sempre na saúde da população. Isso é uma coisa que não tem como não pensar, né? Isso é fundamental, que acho que a primeira preocupação é a saúde da população, mas também não pode esquecer o outro lado, que é o lado econômico, que não tem como fugir disso. Então, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é não entrar em pânico, né? Eu acho que transformar essa pandemia em algo para ser utilizado politicamente é que eu acho que não é correto. Então, de repente, espalhar o pânico para tirar proveito político dessa situação é que eu acho que não é válido. Nesse momento não existe esquerda, não existe direita, não existe centro. Acho que nesse momento existe um país que quer ter sua população sadia, que quer garantir saúde da sua população, mas que ao mesmo tempo também tenha recursos, né? Seja um país que possa atender as necessidades do seu povo, sem pensar em política nesse momento. É a minha opinião.
Com certeza, Mário. E nesse momento, acredito eu, e acho que você também, o senhor concorda comigo, né? Nesse momento crítico, acho que é nosso dever contribuir com os diferentes órgãos de saúde, né? Buscando a resolução o mais breve possível desse grave problema que vem assolando aí, né? A preocupação de muitos brasileiros, enfim, de toda a equipe da área da saúde, né?
Ah, com certeza. Então, não custa repetir sempre aquela coisa, fica em casa, porque na realidade, quem puder, né? Obviamente fica em casa, né? Eu mesmo faço parte do grupo de risco, né? Eu tenho mais de 60 anos, então obviamente que a preocupação comigo em relação à minha saúde é muito importante. Agora eu tenho que pensar também na saúde, de repente, das pessoas que eventualmente eu possa ter contato. Então eu parto do princípio que se eu não precisar botar o pé na rua, eu vou ficar dentro de casa. É ruim. Eu te garanto que é ruim. O tempo está aí, não ajuda, né? Porque está um baita de um dia, os dias são lindos, maravilhosos, tem sol, a vontade se tem de repetir para a praia, passar no parque, sei lá, qualquer coisa dessa, mas tem que ter essa consciência de que cada um tem que fazer a sua parte, né? Tu falaste, cada um faz a sua parte para que no todo todos vençam, né? Todos ganhem. E se consiga, de repente, fazer com que essa pandemia não se estenda pelo tempo, por um tempo muito grande, e que faça o menor número de vítimas possíveis, né? Então, cada um realmente tem que fazer a sua parte.
Tá certo. Mário Peirotti Lopes, auditor fiscal federal agropecuário aqui do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela tua participação aqui na nossa programação do Rumo ao Campo, tá certo?
Tá ok.
As informações para a programação do Rumo ao Campo, falou a repórter Luzia Camargo.